Vamos lá, primeiramente, né? Então, o meu carro, ele não tá pegando. Primeiro fator, eu conheço qual instrumento, a simbologia, eu conheço, né, o meu manual de uso e manutenção. Por quê? Muitas vezes, pode ser a luz da bateria que está acendendo, a luz do cadeadinho da chave, que não tá reconhecendo, ok? Ou muitas vezes o carro entrou na reserva, você não percebeu, chegou em casa e não tem combustível suficiente para pressurizar a linha de combustível e o carro não pega. Já pensou esses fatores, Cacá e Letícia?
É meio complicado de pensar tudo nisso na mesma hora, né, professor? A gente só pensa em, e aí, o carro não tá pegando. Geralmente vem a bateria logo em mente, né? A bateria pifou.
Com certeza, Letícia. Então, olha que fatores importantes. Meu carro não tá pegando, primeira parte. É, pense, poxa, eu faço revisão periódica? Ah, não faço. Será que meu carro quebrou a correia dentada? Será que a minha bateria já chegou ao fim da vida útil, que geralmente são 18 meses a garantia? Então, vamos supor, já tem 2 anos, pode ser a bateria, você esqueceu um rádio ligado, você esqueceu uma lâmpada interna da luz de teto, são fatores que, né, atribuem para que o carro não funcione.
Certo. Agora, professor, numa situação normal, a pessoa está na rua, né? O carro dá uma parada e qual é o procedimento? Ela chega, o que o senhor recomenda que ela observe, além desses pontos que o senhor já apontou? E é uma questão que a gente sempre repete aqui, até porque a gente tem uma audiência rotativa que é importante. Eu queria que o senhor repetisse a recomendação em relação principalmente aos carros automáticos, semiautomáticos, porque eles estão se tornando maioria, acho já, né? Os procedimentos em relação a empurrar o carro, o que deve ser feito?
Então vamos lá, Cacá. Excelente, né? Sinalização. Tanto o carro manual e tanto o carro, né, automático ou semiautomático, automatizado, você não deve, né, empurrar o carro para pegar no tranco, em hipótese nenhuma, porque você pode danificar algumas partes da transmissão ou algumas partes do motor, bem como pular um dente de uma correia ou de uma transmissão ou de um sistema de corrente. Outro fator muito importante: meu carro parou, deu pane, fermo alto, o carro parou, não funciona, encosta no acostamento, usa esse recurso, sinalize, não espere que você, no dia que der defeito, vá procurar um triângulo e seu carro não tenha. Então, sempre confira, vai sair com o carro, confira esses itens de segurança, entre outros fatores.
Certo, certo. Letícia?
Mas e na situação da bateria, professor, tem algum método, alguma forma de verificar se ela está acabando ou não?
Então, Letícia, boa. As pessoas não fazem revisão na parte elétrica. Então, hoje, né, existe dentro das oficinas o serviço de manutenção do sistema elétrico. Revisão, testar o nível de carga da bateria, nível de tensão, analisar o motor de partida, alternador. Então, quem nunca fez essas revisões, conferir luzes, leva o seu carro até o seu mecânico de confiança ou centro automotivo. Ah, eu não tenho, professor Everton, o que que você me indica? Então, você pode acessar o site do Sindirepa, lá existe uma série de listas de oficinas que você vai analisar de acordo com o seu bairro, cidade, né, mais próximo, ok? E analisar qual vai ficar melhor para você. Se você quiser depois falar comigo no privado, eu indico algumas empresas.
Maravilha, professor. Perguntas aqui dos nossos ouvintes. Ele fala, o Rodrigo, no meu Celta, eu sei quando a bateria está acabando, justamente quando o relógio zera o horário. Tem isso, professor?
Curioso.
Olha só, isso aí é um recurso que as pessoas usam porque não está alimentando. E o dia que o relógio der defeito? Já trocar 10 baterias, então, porque o relógio parou 10 vezes? É. E se não for?
Entendi. Mas uma pergunta, professor, se isso acontece uma primeira vez, é possível mesmo que isso seja um sinalizador de problema na bateria?
Então, vamos lá. A vida útil de uma bateria é em torno de, né, 12 meses a 18 meses. Agora, eu já tive carro que durou 7 anos uma bateria. Tudo é a forma como que você usa. O que que eu dou conselho? Evite ficar ligando o som pesado, ficar ligando por mais de 10, 15 minutos durante o dia. Se for ligar, liga o carro.
Uhum, uhum.
Ok? Porque a bateria, ela é uma fonte de alimentação, só que ela depende do alternador para repor sua carga. E se a bateria já tiver com a sua, em fim da vida útil, o alternador não consegue recarregar. Ok? Então, por isso que é importante você ter, né, um mecânico de confiança que tire essas dúvidas. Ok? Cuidado com a internet, Letícia e Cacá, porque muitas vezes a pessoa vê vídeo de YouTube, acha que ela mesma pode testar e analisar, tá?
Maravilha. Professor, perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Yuri tem um questionamento ao senhor.
Bom dia, Band News. Bom dia, professor. Olha só, meu carro é um Fiorino 97. Eu tô achando que ele tá aquecendo muito. O cebolão do radiador dele, ele marca pra armar com 86 graus. E desarmar com 76. Eu coloquei um de 92 pra armar e desarmar com 87. Ele ferveu. O que que eu faço, professor? Eu deixo do jeito que tá? Tem algum outro problema? Bom dia. Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
Professor, no Fiorino 97, hein?
Então tá aí. Vamos lá, excelente. Bravo. Oi, Irineu, independente do ano, nós vamos fazer o diagnóstico do seu carro agora. Primeiramente, você já tá com um carro que tem, né, de mais de 20 anos aí, ok? De estrada. Será que o seu carro não tá com o sistema de vareamento do radiador, as colmeias entupidas? Segundo, será que não há vazamento? Terceiro, confere via tabela, né, se o seu cebolão está correto. E segundo, existe uma resistênciazinha que fica lá próximo ao eletroventilador, se ela não está queimada, ok? Isso é um dos fatores muito importantes. Segundo, Irineu, leva o seu carro para um mecânico de confiança e peça para medir a estanqueidade do sistema. Esse é o primeiro passo, tá bom, Irineu?
Olha só, eu só gostaria de alertar para os nossos ouvintes algo que eu acho que é importante e bastante útil, que é o seguinte. Mais à tarde, a gente tem um períodozinho aqui que a gente tem de respeitar por questões legais, mas no início da tarde, os comentários e as orientações dadas pelo professor Everton vão estar no nosso site, no ES360. Então, as pessoas podem conferir. Quem não pegou todos os detalhes, porque as pessoas, obviamente, estão no trânsito, estão em movimento, e às vezes ele dá alguns conselhos, dá algumas soluções, e as pessoas não conseguem anotar ou entender em todo detalhamento. Então, à tarde, a gente já deve colocar logo no início da tarde a participação do professor Everton no www.es360.com.br. Letícia.
Mais participação agora do nosso ouvinte, o Emerson, professor.
Bom dia, Band News. Aqui é Emerson, motorista de aplicativo. A minha pergunta é em relação ao computador de bordo. É confiável para mim saber exatamente quanto meu carro está fazendo por litro? É confiável o que diz meu computador de bordo? Ou não é tão certo assim? Obrigado. Bom dia.
Deu para entender?
Vamos professor? Lá. Uhum. Deu para entender sim, bem uhum. Claro. Ô Emerson. Tá ouvindo?
Sim,
ô Emerson.
Estamos
ouvindo. Um computador de bordo, ele trabalha em cima de dados gerados pelas ECUs. O que é ECUs? Unidade de controle eletrônica, e existe o que nós chamamos de algoritmo matemático, onde existem várias fórmulas ali, que empregadas entre elas te dá o consumo médio, consumo instantâneo, tempo médio percorrido, isso tudo para facilitar a vida do condutor. Nós chamamos de manutenção flexível, é aquela que te informa como está a condição do seu veículo em tempo real. Lembrando que tudo no carro ele tem variação de 10%, então esse erro aí é um erro mensurável de 10%. Só que eu posso fazer, Cacá e Letícia, consumo de 100 metros. Eu botei combustível agora, eu vou do shopping até, exemplo, a Serra, o trânsito está livre, fez 15.
Uhum.
Aí depois você quer comparar com o trânsito, né, carregado, vai dar 9. Então, por favor, ele calcula em cima de dados de carga do motor, velocidade, rotação. Nós já falamos nos programas anteriores, quem lembrar, nós temos a direção e a taxa econômica de como conduzir um veículo, não exceder, né, a carga no pedal entre, né, 3.000 para cima, manter a aceleração do carro entre 1.500 a 3.000 e fazendo a análise de uso das marchas correta. Eu não posso estar de segunda, Cacá e Letícia, e querer botar 80 no carro. Aí você quer como que esse carro seja econômico?
É difícil, né? Professor, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes agora do... Cadê o nome dele? Anderson.
Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. É, voltando a falar sobre a bateria, eu gostaria de saber se a bateria, o prazo de validade é o mesmo tempo de vida útil dela. Porque esse período aí de 12 a 18 meses é a validade. Geralmente quando você compra, ela tem essa validade aí, mas a vida útil... Por exemplo, eu tenho um Doblô, que a bateria dela já tem beirando 5 anos. E tá perfeito. Até agora. Bateria de qualidade.
Vamos lá, Anderson.
Em 20 minutos, tudo pode mudar.
O que eu comentei foi o quê? Que quando a pessoa conduz o veículo de forma preventiva, correto, não usando acessórios em momentos, né, inoportunos, você vai durar aí, exemplo, de 5 a 12 anos. Eu tenho casos em carros que já durou 12 anos uma bateria Eliar. Ok? Então, tudo, Anderson, é condição de uso, forma, né, de prevenção. Então, hoje as pessoas, né, compram qualquer tipo de bateria, porque o preço é mais barato e esquece da qualidade. Então, vou dar um exemplo. Eu prefiro usar uma bateria de boa qualidade, pagar um valor mensurável um pouco maior, mas ter certeza que não vai deixar eu na mão. Lembrando que bateria tem fator de carga. O que, que é isso? Corrente, partida frio e capacidade nominal. Quem tem dúvida, pode acessar meu Instagram ou mandar um e-mail para mim, ok? Que estaria explicando melhor, ou perguntar ao seu próprio mecânico, que ele vai te fornecer maiores informações.
Professor, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Murilo pergunta o seguinte, ele conta que tem um uptake 2015, o eletroventilador fica ligado direto e o ar-condicionado não liga. O que pode ser, professor?
Então, vamos lá. É, quando falamos do UAP, ele já tem um sistema de gerenciamento onde tem uma rede veicular. O que, que é isso? Tudo trabalha integrado, eletroventilador, ar-condicionado. Então, isso aí depende de várias informações para que o seu ar-condicionado e o eletroventilador trabalhem de forma correta. Então, ele deve procurar uma empresa especializada para analisar com scanner e equipamento, né, de monitoramento de pressão do circuito do ar-condicionado e fazer um pré-diagnóstico o porquê que o ar não funciona e o eletro está armado direto. Ok? Existem vários fatores que podem armar o eletro direto. Excesso de pressão, o ato de tiver baixa pressão, alta pressão no circuito de ar-condicionado pode interferir tanto no eletro, tanto no acionamento do ar-condicionado. Então ele deve procurar uma pessoa especializada que mexe no segmento de ar-condicionado ou eletricista.
Certo. O Humberto, professor, ele pergunta o seguinte para o senhor. Ele tem um Corolla 2003, a gás e GNV. A gasolina fica um pouco mais aberta para lubrificar melhor o motor. Qual o melhor aditivo que ele pode usar? Ele pergunta para o senhor.
Então, vamos lá. É, por questão de ética, né, eu vou induzir ele à marca. Então, ele entra em contato comigo depois, que eu passo para ele o melhor aditivo. Agora, uma coisa importante. Se o carro dele é GNV, o interessante é que ele utilize álcool. Por quê? Ele vai melhorar o rendimento dele, tanto no álcool e tanto no motor dele, no sistema flex. Ok? Agora, se for somente a gasolina, né, o modelo dele, então, o que, que ele deve... usar sempre a gasolina e evitar deixar o tanque, ok, por mais de 3 meses com aquela gasolina velha. O aditivo só vai aumentar a octanagem da gasolina, ok? Então ele tem que ver também até a quilometragem do motor dele, se é viável ou não. Tudo esses fatores é analisado na hora de usar um aditivo.
Professor, o André pergunta para o senhor o seguinte. Professor, ele tem um carro zero. Peraí, vamos lá. Queria saber do professor se um carro zero demora para atingir a economia pretendida. Ele tem um carro 1.0 de 3 cilindros. Professor Everton?
Estou ouvindo, pode falar.
A pergunta do André é o seguinte, olha. Ele gostaria de saber, professor, se um carro zero quilômetro, demora para atingir a economia pretendida. O carro dele é 1.0 de 3 cilindros.
É, eu acho que entra também naquilo que muita gente fala da fase inicial, né, professor? De amaciar o motor, né, quando ele sai da fábrica. Como é que isso funciona, hein?
Então, Cacá, quando você, né, prepara o motor na linha de produção... ele vem com controles e folgas dimensionais de fábrica. Uhum. Então, a central, a ECUs, ela precisa de um certo tempo para preparar esse melhor funcionamento, esse mapa. Só que tudo vai depender o quê? Da forma como que ele conduz o carro. Então, o carro já saiu de fábrica, ele vai se aperfeiçoar ao pedalzinho lá do acelerador. Uhum. Então, se o cara não tem controle no pedal, Cacá e Letícia, esse carro não vai ser econômico. Ok? Então, lembrando que hoje o sistema de gerenciamento ele é programável. Ele se programa de acordo com o nível de carga do acelerador, se o pezinho é muito fundo, ok? Aquele carro vai acelerar demais, troca de marcha errada, isso tudo vai influenciar. Ok? Por que eu dou esse exemplo? Né? O meu carro ele é 3 cilindros. E ele é econômico desde o lançamento. Então é questão de saber utilizar o motor. Ok?
Ok, professor.
Ótimo. O Tarcísio pergunta para o senhor, professor, ele tem um Palio 2013. Está aparecendo uma mensagem, falha no EBD. O que ele faz?
Ok. Então você está com falha no sistema de distribuição eletrônica de frenagem. Então você deve procurar uma oficina especializada no sistema, né, na área de freios, ok? E analisar o que está acontecendo. Primeiro o diagnóstico que eu vou ajudar a ele. Você mexeu em alguma parte do freio, deu manutenção, algo parecido? Isso pode influenciar no EBD, tá bom? Então, é a distribuição de frenagem entre os eixos dianteiros e eixos traseiros. Então, é muito importante, né, acertar essa falha do EBD, tá bom?
Maravilha!